A partir de agora, a Rádio Comunitária Alvorada FM passa a apresentar A Voz do Povo.
A Voz do Povo.
Um programa onde o Ministério Público, através do promotor de justiça, Dr. Marinho, estará conversando francamente com todos da comarca de Jacaraú e da região, esclarecendo e debatendo assuntos de interesse de todos. Ligue e participe.
Ligue e participe.
No ar. A Voz do Povo.
A Voz do Povo.
Um canal direto com o Ministério Público. Apresentação, Dr. Marinho.
Estamos aqui com o professor Jocélio. Jocélio, uma honra ter você aqui, um grande prazer, imenso prazer tê-lo aqui. E a gente vai falar hoje sobre tecnologias e educação digital, potencialidades e desafio. Boa tarde, Jocélio, a voz do povo é sua.
Boa tarde, Luizinho, meu amigo Luizinho, professor Luiz Avelino. Boa tarde ao amigo Paulo Avelino, que está aqui presente também. É uma alegria tê-los aqui, ó. Estamos entre amigos.
Graças a Deus.
Boa tarde ao amigo Jailson Lima.
Jailson é o cara.
Né? O nosso sonoplasta ali, o DJ e é tudo aqui, né?
Ele controla tudo.
Verdade. Boa tarde ao. Também deve estar escutando a gente, sempre escuta, com certeza, o diretor da rádio, o Ramos Silva. Gostaria também de dar um boa tarde especial a todos os amigos, né, da família Chapeuzinho Vermelho, lá da escola onde eu trabalho também, né? Onde o pessoal atua. Gostaria de dar boa tarde também. É porque assim, faz tempo que eu não venho na rádio, sabe?
Fica à vontade. Aqui,
boa tarde
a casa
aos
é
amigos,
nossa.
Aos amigos que faziam o antigo Interdinâmica,
muito
era uma equipe
bom.
Grande, né?
Muito bom.
Tinha o Paulo também participou também, Paulo Avelino, um período. O Jailson, o Geninho, né? Jailson, a Luana, a Raquelzinha. Uma turma grande que participava, eu sinto saudade daquela época, mas com o tempo da gente é muito corrido e aí eu não consigo mais acompanhar essas indas na rádio comunitária como eu gostaria que fosse. Né? Gostaria de dar mais boa tarde também para todos os meus amigos, parentes que estão nos ouvindo agora, né? A Vera e a Donizete são amigos da gente também, que com certeza estão nos ouvindo nesse momento. E, enfim, da boa tarde a todos que está com seu precioso tempo para escutar aí as valiosas contribuições desse programa Voz do Povo. Se o doutor Marinho Mendes estiver nos ouvindo também, receba pelo Vale News as nossas saudações.
Mas, Jocélio, vamos entrar no assunto agora. Tecnologia e educação digital. O que é isso, Jocélio? Vamos lá.
Luizinho, amigo Luiz Avelino, já entrando nessa história da tecnologia, né? A gente falando que tecnologia seria um instrumento, qualquer instrumento, artefato, ferramenta, a grosso modo, que a gente possa utilizar para ampliar a ação do homem, né? Então, tudo que a gente for utilizar como recurso, como instrumento para ampliar a nossa ação no mundo, seria uma tecnologia. Durante os séculos, as tecnologias vão ficando mais refinadas, né? Então, nós temos tecnologias analógicas, tecnologias digitais, tecnologias eletrônicas, e isso influencia demais as nossas gerações, as nossas vidas, os meios de produção, as revoluções industriais que tiveram aí, três, né? E a gente fala hoje que a revolução digital no final do século passado foi uma forma de revolução industrial que muda o modo de viver, muda o modo de se comunicar, muda o modo de trabalhar, muda as formas de meio de produção. E isso chega muito fortemente nos grandes centros, em outros centros não. E é uma coisa desigual que a gente tem que ver o que fazer com tudo isso, né?
É verdade, José. É muito interessante essa sua introdução. E eu vejo que se a gente não se adequar, se a gente não tiver o tempo inteiro estudando, se modernizando, se aperfeiçoando, a gente fica para trás. Agora entrando já propriamente na área escolar. Como essa tecnologia é para o aluno, é na escola, é para o professor, como ela pode ser utilizada com uma finalidade de realmente fazer com que a escola ela melhore, ela se adeque à realidade digital que nós vemos hoje? Eu sou um professor e eu vejo que é uma luta desigual. Qual é a tecnologia que eu tenho? Um lápis de escrever no quadro, né? um lápis de escrever no quadro, um data show que eu utilizo ali, na, mandar um abraço para todo mundo do Rui Carneiro aí, minha diretora Ana aí, nota 10, falando sério, é todo mundo, né? Mas eu falo que ela monta lá o data show para mim, eu tenho essa facilidade, e isso é uma tecnologia importante, porque eu sei que eu posso ampliar. Mas o que a gente faz, fazer, por exemplo, o tablet, por aí, você entendeu? Como é que a gente faz esse negócio aí, Josélio?
Luizinho, eu queria chegar nesse assunto citando um filósofo. Ele é filósofo, o cara, ele é escritor, ele é educador, né? E é professor universitário. O nome dele é Mário Sérgio Cortella. Ele diz o seguinte: temos alunos do século XXI, temos professores do século XX utilizando tecnologias do século XIX.
Boa, boa, boa.
Então, um pensamento espetacular, infelizmente não é meu, queria dizer que era meu, mas não é. Na verdade, nós temos um aluno de uma geração, um professor que pertence a uma outra geração, e a gente utiliza recursos de gerações antigas, né? Então, na verdade, a gente acaba ensinando não como a gente aprende na universidade, mas como os nossos professores nos ensinaram, né? Então, como é que a gente pode dizer assim? São gerações diferentes que aprendem de formas diferentes e a gente ensinando do mesmo jeito.
Então, o negócio está desconectado, é isso?
É, verdade. Verdade, Paulinho. É meio assim. É a gente, como ensinar, né? Cada um deles, né?
Eu quero até. Josélio, antes de fazer mais uma pergunta, é interessante demais ouvirmos uma pessoa gabaritada, mas eu queria um pouquinho que você falasse do seu currículo, Josélio. Porque a gente está ouvindo aqui, Josélio, muitos conhecem,
é bom.
Outros não conhecem tanto, e quando a gente ouve você, comecei a ouvir, eu conheço você, a gente já trabalhou junto, IBGE há muitos anos, né? Alfabetização Solidária, fomos a Brasília juntos, mas eu queria que, para o grande público, nossos ouvintes, que talvez não conheçam o seu currículo, fale um pouquinho da sua experiência na área da educação, Josélio, por favor.
Eu sou técnico em assuntos educacionais da UFPB, tenho uma atuação em extensão, participando do cursinho pré-universitário. No ensino de graduação, né, eu sou coordenador de tutoria, da equipe de tutores do curso de Letras em Inglês, pela EAD. Então, a gente trabalha com tecnologias no curso virtual, né, Letras em Inglês. E eu tenho duas participações na área de capacitação de professores.
Essa tecnologia aplicada na escola, Josélio, tem que ter uma finalidade específica, ela tem que ser cuidadosa, ela é importante. E eu queria que você falasse a respeito da tecnologia no seio da escola, no alunado ali. Como é que é isso aí, Josélio?
Luizinho, infelizmente eu não lembro agora o nome do autor da frase que eu vou dizer agora, mas ele diz o seguinte: a tecnologia ela não é nem boa nem má. Na verdade, o que é bom e o que é mal, na verdade, é o uso que a gente faz dessas tecnologias, né? Então, isso aí é uma coisa. Se a gente fizer um levantamento dos estudos que tem acontecido em âmbito internacional e no Brasil também, tem muitos congressos, muita gente estudando isso, não existe uma palavra definitiva para dizer assim, como utilizar o tablet em sala de aula. Existe dizendo como não usar, isso a gente já sabe, né? Como não usar o tablet e outras tecnologias na escola. Então, o que que acontece? Tem problemas, por exemplo, como usar um tablet numa escola que não tem internet? É complicado, né? Como utilizar se não tem uma infraestrutura? A outra coisa, como utilizar se até os próprios professores não têm esse conhecimento de manuseio do equipamento, né? São coisas que são encontradas, as dificuldades encontradas, entra no campo dos desafios a serem conseguidos ser ultrapassados, né? Então, o que acontece, para tentar ser objetivo com o que você me perguntou, é preciso investir em recursos humanos, capacitação de professores para aprender a manusear essas tecnologias, né? É preciso a gente montar uma infraestrutura que seja adequada à utilização dessas novas metodologias, e tem uma máxima que é o seguinte: não utilize o tablet ou outra qualquer tecnologia para fazer uma coisa que você pode fazer sem essa tecnologia. Que na verdade é o seguinte: utilizar a tecnologia para fazer uma coisa que você podia fazer sem ela, você está fazendo o quê? Transformando a tecnologia numa finalidade. Na verdade, a tecnologia ela tem que ser um meio para se chegar em algum lugar. Esse meio que a gente tem que saber como utilizar na escola.
Juscelio, na sua opinião, o tablet, assim, direto, você é contra ou a favor? Então, na sua opinião, deve ser, todas as escolas devem ter ou nenhuma escola? Vamos, o radicalismo é porque tem pessoas que pensam assim, sua opinião.
Entendi, eu não posso ser radical, contra ou a favor. Eu sou a favor de novas metodologias que incluem o uso do tablet. Então, veja só, fazer uma fala rápida. Eu tenho vocês, antes de quem nasceu, Paulo, antes dos anos 80, você é da geração X, né? Sim. A história de geração X. Essa geração X é X porque é uma incógnita, a gente não sabia muito bem quais seriam as características, então X é a incógnita. Então tem uma característica que na época que você nasceu, teve adolescência, tinha pouco uso de computadores, tinha pouco uso de videogames, já tinha, foi na sua época, mas
começou
tinha pouco.
A chegar os primeiros, aqueles bem...
Isso, então a forma de ensino e a forma de aprendizagem naquela época é diferente da forma de ensino e de aprendizagem de hoje. Então hoje nós temos, não é a X, já passou para Y. 81, eu nasci em 81. A partir de 80
já é Y. Já está à frente.
É uma geração que ela tem um contato maior com essas novas tecnologias e sofreu o que eles chamam de revolução digital, aquilo que eu falei no início, que muda toda a forma de viver e de ver as coisas, de produzir. E inclusive o seguinte, a escola prepara uma coisa, mas lá fora você precisa da tecnologia. Você chega na fila do banco, se você não souber utilizar o caixa eletrônico, você não consegue sacar o próprio salário. Né? Então,
eu já vi caixa, falou de banco agora, eu já vi fila no banco, outros bancos, que tem os terminais que tem um contato com a digital.
Isso.
E às vezes está vazio aquele terminal, mas as pessoas ficam com medo de usar ali a digital. E a nossa geração hoje não é mais a Y, já é outra?
Não, pois é, vê só, você é na X, porque nasceu um pouquinho, quase nos 80, você no final da X. Eu sou da Y, tem outras características, já é mais tecnológico, a gente já aprende com mais tecnologias. Mas até 2010, a geração era Z. Então veja só, que são outras, é aquele aluno que ele aprende como? É o cara que, a sua característica, a nossa característica mais antiga. Então é aquele professor mais fiel a um emprego, aquela pessoa que vai para o mercado de trabalho, que tem um pensamento duradouro, que constrói relações duradouras. Né? Então você pega uma criança, um adolescente da geração Z agora, é o cara que ele quer tudo na hora, que ele é muito imediato, que ele é muito avexado, ele quer aprender tudo e ele tem acesso a tudo, isso é prejudicial, é muita coisa. E o que acontece? É um ritmo muito acelerado, é a história do 100% conectado. Tem pessoas que vão à noite dormir com o WhatsApp do lado da cama, isso faz mal, né? Então a gente pode aproveitar um pouquinho daqui a pouco para falar sobre essa questão do que faz mal nessas tecnologias, né? Então é meio complicado isso. E a partir de 2010, já tem algumas pessoas que defendem que é uma nova geração, a geração alfa. Então uma coisa, você aprende uma forma de ensinar, aí já vem outra tecnologia, você já tem que aprender de novo, aí já tem outra tecnologia, tem que aprender de novo. Na verdade, são modos diferentes de viver e a gente tem que aprender a interagir com esses educandos de modos diferentes.
Então não adianta fechar os olhos para isso, dizer que tablet não funciona. Quando a gente fala de tablet aqui, notebook,
isso.
Os smartphones, né?
Isso,
que
isso,
hoje
verdade.
São tablets menores e
verdade,
mais...
Verdade.
Tem até uma polêmica, um abraço para o Neuza, e a gente está num conflito em relação a isso, ao uso da internet, liberar o sinal de internet. Como você vê assim, em alguns colégios, talvez você trabalha diretamente com isso, né? Como você vê, já que você usa como ferramenta de ensino?
Paulo, essa sua pergunta é espetacular no que a gente tem falar para a internet. Ó. Primeiro, sem internet hoje é complicado. Uma pesquisa feita com alunos de escolas públicas aqui na Paraíba, 95% dos alunos que responderam a pesquisa, né, eles têm acesso à internet e têm computador em casa. Então, em casa, né? É legal que ele tem videogame, tem internet, tem um monte de coisa, né? Aí ele chega na escola, tá proibido. Então ele não tem acesso à internet, não tem acesso a novas tecnologias, não tem acesso às coisas. Então o que acontece? A escola fica para trás. O interessante é em casa, o interessante é o computador dele, o interessante é o celular. E ele fica na escola contando as horas para voltar para casa.
Contando, isso daí às vezes gera um trauma, uma antipatia com a escola, José.
Isso, verdade.
Isso, para essa geração, é assim. Eu não sinto tanto falta se eu tivesse a internet. Pra mim,
tranquilo.
Sou do X, né?
É, tranquilo, isso mesmo.
X tá tranquilo, mas Z.
É, Z.
Z ele sente.
Sente falta.
Isso talvez seja um. Mas eu já vi alguns exemplos de colégios, acho que a gente está avançando nisso, que usam, tentam usar de uma boa forma, um controle.
Isso. Aí outra coisa, por outro lado, se a gente não pode ficar sem internet, por outro lado, o uso liberado da internet é prejudicial. As pesquisas mostram que as escolas que liberaram a internet, os alunos, durante a aula, eles passam mais tempo olhando as redes sociais do que prestando atenção no professor. Então a gente já sabe que é inviável aquela história, a gente sabe o que não fazer, mas estamos descobrindo o que fazer.
Josélio, um tema muito pertinente, bom, você vai lembrando que é tanto assunto aqui que depois acaba o programa, a gente já era para ter falado nisso, mas o tempo é pequeno e é um assunto muito palpitante, não é verdade? Josélio, eu sinto esse problema das redes sociais, eu até ironizo, debocho, brinco, eles sabem que não, meus alunos sabem que não é uma maneira de eu querer desfazer de ninguém, mas de zoar, brincar, falar, poxa, cara, é o WhatsApp, a Facebook, eu tenho o WhatsApp, eu tenho o Facebook, eu acho mídias importantes, tecnologias importantes, só que tudo tem a sua hora, poxa. Você não pode passar isso, tem uma pessoa amiga minha, que eu não vou citar o nome jamais, aquilo é uma doença, pô. Eu até brinquei na sala, Jesus te liberte disso aí, cara. Caramba, isso aí, quer dizer, o tempo inteiro no WhatsApp, aí dá uma risadinha, manda um retrato, aí faz uma voz, aí bota uma musiquinha, rapaz, tu vai enlouquecer, bicho. Não tem hora pra você ler um livro, tem hora pra você brincar, tem hora pra você jogar bola, tudo tem sua hora. Eu pego ali o WhatsApp ali 5 minutos, 10 minutos, vejo de manhã, dou uma olhadinha no Facebook, vejo o retrato dos meus amigos, algum problema que tá acontecendo. Quer dizer, essa tecnologia, ela mudou a maneira da gente viver pra sempre. Sempre, nunca mais vai voltar a mesma coisa. A gente tem, eu vejo pessoas que eu dificilmente veria, teria contato através da rede social, mas isso tem que ser, né? Na escola, isso, pois na hora da aula.
Existe clínicas de reabilitação psicológica para dependência, eu não sei o nome da doença, agora não lembro, mas pessoas são dependentes digitais, né? Tem pessoas que passam horas jogando no computador e isso é um malefício. Então eu gostaria de lembrar, no meu trabalho de mestrado eu vou citar, nós temos diversas pesquisas sobre o uso de tablet já na Paraíba, né? Então o governo estadual fez um investimento aí de cerca de uns 20 milhões de reais ultimamente, né? A gente tem visto pela mídia e tem adquirido tablets para grande parte das escolas, né? Do ensino médio. E a gente vê também, semana passada eu vi, foi no mês passado, o governo do estado da Paraíba ele fez uma parceria com o Google. Então, o aluno que é da rede estadual, ele tem acesso às tecnologias do Google para tratar na sala de aula. Muito bem. Mas aí, vamos lá. Aí tem alguns estudos sobre esse projeto, né? Essas ações. Tem uma especialização que é do governo do estado, capacitação de professores, e nesse âmbito de especialização tem mais de uma dezena de monografias que tratam sobre o uso de tablet na escola. As conclusões que a gente tem chegado até agora é o seguinte: se você deixar a internet liberada, não funciona. Se a escola tem internet precária, não funciona. Se os professores não estão capacitados para a utilização dessa tecnologia, não funciona. E se os alunos também querem utilizar outras coisas na escola, na sala de aula, e o professor deixa, não funciona. Então a gente aprendeu com essas pesquisas, mais de uma dezena de monografias, com base nesse projeto de tablets, que é o seguinte: muitas coisas como não funciona. A ideia agora é a gente entender como funciona. E aí existem algumas propostas, inclusive o meu projeto de mestrado, ele é uma proposta de utilização viável, né, dos tablets na sala de aula, na escola. É por esse caminho que a gente está pesquisando, tentando entender, para dizer assim, ó, vai utilizar? Vai. Vai na sala de aula? Vai. Vai fazer o que na sala de aula? O professor vai lá, agenda, e o professor utiliza, vai utilizar o quê? E assim, pronto, belezinha. Então utilizou, muito bem. No roteador, hoje, os roteadores de hoje, você já tem a possibilidade de você agendar o horário de utilização, controle de pais e filhos. Então o que acontece? Quer liberar a internet na hora do intervalo? Beleza. Então você configura o roteador para que na hora do intervalo qualquer site possa ser acessado. Tocou para o início da aula? Não é possível. Então tem que pensar alternativas para a gente utilizar pedagogicamente isso. Quer dizer assim, tem que utilizar essa ferramenta como um recurso bom e não uma coisa que de repente lá na frente pode até precarizar, piorar a situação do ensino.
Juscelio, você conseguiu agora muitos amigos na cidade, a turma do Z tá aqui, um representante acabou de chegar, Matheus, meu filho de 2003, ele estava feliz pelo que estou vendo aqui. Então foi interessante. Acho que a grande mensagem agora, Juscelio, talvez para os professores, é que eles não tenham medo da internet.
Verdade.
Não tenham medo da internet, porque eu já vi muitos comentários, não, mas vão acessar tal coisa. Tem como, é possível, você falou que é possível controlar o que acessar.
Isso.
Então,
a hora de acessar. E a minha proposta, por exemplo, de utilização dos tablets na sala de aula, é que a gente utilize isso com o cadastramento dos aparelhos no sistema do roteador. Então, o que acontece? Eu levo meu celular para a escola. Eu não consigo acessar a internet. Porque para eu conseguir acessar a internet, o Mac do meu aparelho tem que estar cadastrado no roteador da escola.
Calma, Juscelio, você falou umas palavras aí complicadas. Mac, roteador.
Pois é, vamos lá. Então, assim, para ter internet, para a internet pegar em vários aparelhos ao mesmo tempo, nós temos um aparelhozinho que a gente chama de roteador. Isso que libera a internet e Wi-Fi para os. Né? Wi-Fi quer dizer sem fio para os tablets, né? Então, o que acontece? Mac é uma espécie de CPF que cada aparelho tem na sua placa de
um código, né?
Um código em cada placa de comunicação desses chama de hardware, né? Esses aparelhos é uma espécie de CPF, um código que é único para cada aparelho. Então o que acontece? Eu cadastro esse código no roteador da escola e aí eu controlo o seguinte: aquilo que o aluno acessar, eu consigo ver inclusive o histórico de acessos dele. Porque vai lá estar dizendo, Mac tal, acessou tal hora, vai estar o endereço dos sites que ele acessou. Então isso é possível. Aí a gente, quando não conhece essa tecnologia, o que acontece? A gente tem que condenar o uso da escola, por falta de conhecimento.
É isso aí, interessante. Tem uma palavra que você usou, tem um texto aqui, Juscelio, que é modus operandi. Eu fiquei até feliz de ver que usa-se muito na área de direito. Então é importante você. Essa identificação, essa pesquisa que está sendo feita, essas pessoas que fizeram as monografias, né? Um estudo, isso. Seu estudo agora, de esse levantamento, como se pode ter o melhor aproveitamento dessa tecnologia. E eu acho que isso é interessante. E, Juscelio, por favor, divulgue mais isso, né? Não sei qual é o seu projeto de ampliação desses projetos, de divulgação. Parabéns por esse tema, por essa iniciativa.
Obrigado, Paulo. Eu tenho um blog, né, que a gente mantém, o blog.lendoargumentando.com.
Fala de novo, bem devagar.
Isso, é o blog que as pessoas podem acessar assuntos sobre esse conteúdo é o blog.lendoargumentando.com. Eu coloco lá conteúdo para professores, conteúdo para alunos, né? E lá está disponível duas palestras que foram ministradas em Mamanguape, na UFPB, com alguns dos maiores especialistas no assunto no Brasil, né? Um é professor de novas tecnologias da USP, aposentado, né? Consultor de várias empresas, professor José Moran, e o outro é o Antônio José Xavier, que é o, digamos, o bambambam da UFPE. Desse tema, né? Inclusive agora de 7 a 10 de dezembro vai ter um congresso lá na UFPE e a gente vai tentar ir. Então, é só lembrando que essa nossa conversa está sendo gravada e a gente vai disponibilizar no blog lá também. Os professores que estão dando aula agora podem ir lá no blog e ouvir, né, esse arquivo de áudio.
Ô, Josélio, o tema é muito, a gente já está chegando ao final, mas vai dar tempo aqui. A tecnologia não vai substituir o professor, portanto, é um recurso para potencializar a capacidade de exposição do professor. Eu vejo que aqui você está citando, está frisando bem, que a tecnologia, ela vai dinamizar, ela vai aumentar, ampliar a capacidade, o nível de ensino, de alcance do professor. O professor vai ter, por exemplo, eu quero expor sobre a Segunda Guerra Mundial, e se eu tiver uma mídia que vá me trazer alguns mapas ali, que eu possa apertar um botão e aparecer no quadro. Meu sonho é um quadro todo digital, né? Eu sou sonhador, rapaz. Eu penso que eu tô na Coreia do Sul, nos Estados Unidos. Vou fazer o quê, né? Eu sou assim e eu vou até o dia que Jesus me levar, eu vou sempre sonhar. Não, sonhar não custa nada. Meu pensamento é esse. A aula vai ficar mais interessante, né? Por exemplo, eu quero mostrar uma roupa de uma tribo indígena. Eu vou apertar um botão, vai aparecer lá um índio caracterizado. Eu vou mostrar para que servia isso, aquilo, outro, tal, o que é uma azagaia, o que é uma zarabatana, Então, essa tecnologia, ela tem que entrar na escola para ampliar, melhorar e fazer com que o aluno ele se sinta estimulado, porque é uma luta desigual. Você abre eu não vou citar nome de programa, que eu não vou fazer propaganda desse cara aí, mas cada programa lindo, porque o cara tem uma tecnologia e você vai para a escola, chega lá, vê um quadro, só purinho. Uma caneta na mão do professor, o professor copia, o aluno copia, a gente debate ali, fala, pronto, aí acabou a aula e você fica. Eu entendo realmente, Josélio, é mais ou menos por aí. O que você tem a falar a respeito disso?
É isso mesmo, Luizinho, é isso mesmo.
Nós estamos chegando ao final do nosso programa, A Voz do Povo. Poxa, rapaz, tanta coisa que a gente tem para falar aqui, mas eu tô feliz com a sua fala, o que você deixou aqui de contribuição, e com certeza, com a graça de Deus, você vai voltar, né? Porque a sua presença aqui realmente está sendo muito importante. E eu quero que você fique à vontade para suas considerações finais aí, José.
Só agradecer, Luizinho. Você já tinha feito convite para mim várias vezes, né? E inclusive o convite específico era para falar da minha pesquisa de mestrado, mas eu achei que a gente falando de tecnologia de uma forma geral seria mais produtivo para quem está escutando em casa, né? Para dizer que são coisas que a gente tem que ver, tem que saber que não tem como viver sem elas, mas que elas podem fazer o bem e podem fazer o mal, pode gerar doença e pode ser um recurso pedagógico. E a gente tem que controlar, tem que aprender a viver com elas criticamente. Eu queria mandar um abraço para o amigo Fábio Jales, que está nos ouvindo pelo Vale News, né? Ele está em Mamanguape, servidor da universidade como eu, né? E agradecer a oportunidade e dizer que num próximo momento a gente pode conversar mais. É um tema amplo, preparei bastante coisa para ser produtivo, mas sabendo que não ia dar conta de falar sobre tudo.